Continue com Escala Brasileira.
Que beleza! É isso, estamos aqui na Rádio Senado. Hoje a Escala Brasileira recebe o baterista, compositor Adal Fonseca. Muito bom ter a presença dele aqui. A gente fala da presença, mas a presença espiritual, emotiva, virtual, né? Porque eu estou aqui em Brasília, o Adal está no Rio de Janeiro. Só lembrando aqui que a Rádio Senado está transmitindo para Cuiabá na frequência de 102,5. Você que está em Cuiabá, muito obrigado pela audiência também. Em Rio Branco, você que está em Rio Branco, ali no Acre, nos ouve em 100,9. E em Manaus, você que está em Manaus, nos ouve em 106,9. Mas, Adal, vamos falar um pouquinho sobre o teu instrumento, a bateria. Além dessa questão assim, percussiva, existe algum fator mais melódico ou menos melódico que dá para buscar na bateria também? Ou é só a questão do ritmo e ponto final?
Acho que são vários pontos, assim, né, Renato? Porque eu acho que assim, quando você vai botar uma bateria, tem músicas que não tem bateria, porque, né? São mais acústica e tal. Fala no sentido, quando a música vai definir que ela vai ter uma bateria, né? Ela vai ter um ritmo. Então a música começa a ser música quando define esse ritmo, né? Depois que gravou a bateria e tal, o resto vai ser feito em cima daquele ritmo ali que foi. Então a primeira coisa que define a música é o ritmo que eu vou fazer, que o baterista vai pôr ali, né? É a primeira coisa. Então, eu acho que a primeira impressão mesmo de fica na música é o ritmo, dali que vai ser feito o resto. Então, já a primeira composição que já é nos negada a parceria, eu já diria, porque só começa a música depois que define o ritmo, né?
Sim.
Eu fiz até uma brincadeira, mas vou até... Mas até outra questão melódica, por exemplo, responder a sua melódica é o seguinte, que é claro, tem vezes que eu gravo a música e a gente afina a caixa, às vezes, no tom da música. Se ela vai ter uma virada, por exemplo, em mim eu gosto de fazer muito isso, entendeu? A gente pega, pô, tem uma virada ali, então a gente vê mais ou menos ali né, o que está rolando, pelo menos na escala tonal ali, afinar a batera naquela, pô, fica outra coisa. Na hora daquela virada, o tambor a gente usa muito pouco, né? Virada não é durante a música toda. Só caixa, bumbo e hi-hat é o que mais fica, né? Vai impor o ritmo. Então, ou outra coisa, não importa. Mas os tambores, geralmente, a gente afina, assim. Se vai ter alguma virada, a gente tenta afinar mais parecido do que... A gente vai lá com o afinador, com a nota exata e tal, com o afinador, vê cada... Veja a pressão, a gente afina sob pressão, né? Cada parafuso fica na mesma pressão. Tem um afinador de pressão que você põe em cada parafuso. Aí você sabe que aquela pressão chega a tal nota. Você toca ali, pum, tá a nota ali.
Então, se você quiser colocar um Lá, um Si, você consegue colocar lá nos tambores? Dá pra regular ali?
Faz isso.
Entendi.
Sim. Tem baterias até que vem com a nota ali, com a nota dentro do tambor, até pra você ter com a nota que aquele tambor foi feito pra usar aquela nota ali mais afinada, fica mais... Né? Fica mais afinado naquela nota que vem do tambor ali. A DW faz muito isso e tal. Mas sim, eu afino toda a bateria na virada, eu afino com a escala que tá rolando ali.
Bacana. A gente sabe que você também tem um projeto autoral, né? Você também existem gravações suas de um projeto chamado Osso, que você faz lá com o Luciano.
Isso, né? O Luciano Grande, Osso Project.
Quando você vai fazer uma composição, quando você vai gravar ou vai compor para o teu próprio projeto, você explora muito essa questão da afinação também? Como que existe alguma diferença entre gravar para um outro artista e gravar para o teu próprio projeto, Adal?
Eu acho assim, eu acho que o que vale é você ouvir e achar que tá legal. Isso é o que vale para mim. Eu sempre me escuto de fora, assim, escuto as músicas de fora como se não fosse eu ouvindo, se fosse uma pessoa de fora ouvindo, dizendo, cara, vou ver esse negócio aí para ver. Aí eu geralmente eu vejo bem friamente mesmo, sem emoção, sem... Porque é muito difícil você se julgar, né? Inclusive, por isso que eu acho que tem uma coisa que as gravadoras ainda, não sei se ainda tem, mas tinha, uma coisa que eu achava bem legal, que era aquele diretor lá de marketing, sei lá, que foi que escolhia a música que ia ser tocada.
Entendi.
Né? Não era uma música assim. Porque a gente já vai pro estúdio, cheio de emoção, aquela música que eu fiz, porque não sei o que, aquela música eu vou achar muito melhor e tal. Então nada daquilo ali tá valendo para escolher a música que vai, né? Tem que ser um cara totalmente de fora, assim. Então sempre que eu me escuto assim, eu tento ser esse cara, para começar. Às vezes dá, às vezes não dá, né? A gente vai o máximo que consegue e tal, entendeu? Mas assim, tem vários processos de gravação também, Renato. Porque o Nosso, por exemplo, a gente estava no quarto de hotel, no Piauí, eu, Luciano, a gente sabia que a gente ia tocar com uma banda lá, Dandy, na época, se era 2003, 2004, assim, e a gente ia ficar um mês lá, né? Os caras, a gente ia fazer vários shows com eles lá, e a gente falou, cara, a gente ia ficar um mês lá, vamos levar algumas coisas pra gente gravar, mas nem pensando em Nosso, pensando em nada, né? Uhum. E a gente tinha saído do Engenheiros nessa época, a gente saiu em 2001, ali, final de 2001. Aí a gente foi lá fazer o Dandy, a gente já tinha gravado umas coisas com essa banda. E a gente gravou tudo assim, levamos um MD, né? Sabe que é aquele MD de... Tipo, o MD só tem dois canais, né? Então a gente botou assim, numa mesinha, eu levei um bumbo eletrônico, uma caixa com 57 que a gente levou, e um hi-hat que vazava ali na caixa, tava tudo para aquele microfone, e um bumbo eletrônico que a gente botou no canal e botou tudo pro R. Uhum. E a guitarra do Luciano a gente ligou no outro canal, botou tudo pro L. Uau. Então no MD ficou a guitarra separada e a bateria separada. Só que a bateria tudo junto ali, né? Uhum. Caixa, assim, e ficamos no quarto de hotel um mês gravando isso, vários MDs, viajando lá, tocando, porque não tinha muito o que fazer até as 4, 5 da tarde, né? Depois tinha show e tal. Segunda e terça não tinha show e tal. E a gente acabou ficando um mês e uma semana lá. Ainda rolou mais uma semana de show. Uhum. Então quando a gente voltou com aquilo, cara, a gente voltou dentro de um computador, mas um processo totalmente diferente, gravação. Voltou dentro do computador, aquela batera, aquela guitarra, e eu comecei a fazer loopings daquelas bateras, e o Luciano também com loopings daquelas guitarras, e começamos a juntar cada grupo que a gente fazia, sei lá, de 10 minutos, dentro daquele MD lá, rolando som, a gente pegava aqueles 10 minutos e fazia vários loopings de batera e vários loopings de guitarra, daquele loop que a gente ficou rolando som. E começou a compor com aqueles loopings ali, entendeu? Então ali tudo é um monte de looping que a gente ficou daquele MD.
Que legal. Entendeu?
Aí depois, quando vem, a gente tinha uma porrada de música. O negócio é que ele ficou dentro do computador, cara. Aí a gente, depois de um, dois anos, a gente falou, cara, vamos fazer um showzinho, não sei o quê. Quando vem, a gente tava fazendo um showzinho lá em Petrópolis, depois em Teresópolis, a gente começou a tocar, assim, com aquilo aí, disparar umas bases. Aí a gente começou a pegar, assim, vozes do... Começou a rolar aqueles multitrack na internet, que tinha voz do Steve Wonder separada, voz do Paul McCartney separada, lembra aquelas épocas, né? Até hoje rola antes dos instrumentos separados. A gente pegava a voz deles, assim, dos caras famosos, ficava disparando e tocando em cima, uma outra coisa. Então a gente não tinha vocalista, a gente ficava usando isso, assim, cara. O Osso virou uma coisa meio eletrônica, assim.
Sim.
E um projeto que volta e meia a gente faz, assim, quando dá alguma coisa, já tem um tempão, desde 2003. Mas aí uma época a gente falou, cara, vamos lançar isso aí. Mesmo a gravação sendo uma, pô, feito num puto estúdio, a bumbo, som de bumbo é bumbo, que, pô, uma D4 ali, uma bateria muito ruim na época, o som de bumbo é bem, sabe, é uma caixa com som de bumbo eletrônico, tocado mesmo, a gente não renderizou, não editou, é tudo uns looping, cara, mas é legal, entendeu? A gente curtiu o negócio, cara, vamos lançar e lançamos, entendeu? É um tipo de processo de eletrônico, é totalmente looping. Mas agora, quando eu vou fazer meu disco solo, o Luciano vai fazer o disco solo dele, não. Ele já fez, são composições diferentes, né?
Sim, sim.
Com canções, então... gravaram, bateram, né? Bateu um final, uma bateria, um final baixo. O processo foi outro, né?
Foi realmente, a maneira como o projeto foi composto, foi registrado, totalmente de vocês, uma situação que rolou, e aí vocês aproveitaram aquela situação para poder... que é fazer algo criativo, né, para criar algo, né, de acordo com aquele momento que você está vivendo. Então, daria para a gente ouvir alguma música? A gente poderia fazer um contraste agora aqui, Adal, com essa gravação que você falou que acabou indo para o lado mais eletrônico dos loops, e uma outra gravação de outro projeto, pode ser de outro artista, o projeto seu mesmo, onde a bateria tenha tido um outro tratamento, para a gente poder identificar as duas pontas, assim. O que você acha?
Claro, acho legal. Você pode botar aí. Bota Atalaia do Osso Project. Então vamos tocar então Em Você Eu Vi, do Paulinho Mosca.
Top.
Que é do Beleza e Meia, do último disco que ele gravou. Show. É uma bateria bem trabalhada, essa boy que mixou, são mixagens completamente diferentes, entendeu? E essa coisa também, a gente mixou e o Luciano no computador, né? Vários loops e tal. E a coisa, o limoço que a gente gravou nas nuvens, né? O Savoy mixando, o Liminha produzindo, completamente diferente, né?
Isso, mas é legal a gente ouvir esse contraste, porque a gente vê que o processo criativo e a criatividade, ela não tem limites, né? Você pode, você pode estar onde você estiver, usando o equipamento que você quiser usar, então o importante é fazer algo que emocione você e aí você compartilha isso. Algumas pessoas, com certeza, muitas ou poucas, vão se identificar com esse som, né? Vamos lá, vamos ouvir então as duas agora.
Bora, tá? Vamos ouvir.
Tudo que eu vi. eu pensei, será, será, será que é viagem? Parecia uma visão, ou quem sabe aparição, um milagre, uma lágrima alegre nos olhos da solidão. Eu vi em você, eu vi uma graça, uma força, um poder. Eu vi uma tal beleza pela qual alguém podia até morrer. E eu ri, eu vi o que é viver. Eu vi quando bem junto de você. Eu vi o amor explodir, que nem estrela eclodir. Eu vi, você viu. Eu vi o amor explodir.
Continue com Escala Brasileira.